3, 2, 1, gravando. Olá, eu sou o Bruno, do arroba Bruno Urbano.
Olá, eu sou o Henrique, do arroba Televisona, e esse é o Televicast, o podcast sobre TV pra quem gosta de TV.
E hoje é dia de falar daquelas pessoas de caráter duvidoso, tanto quanto cruéis, dramáticas, e que fazem de tudo pra conseguir o que querem na vida.
Sim, hoje a gente vai abrir o nosso coração e falar sobre o nosso lado sombrio. Ou melhor, vamos falar de vilãs de novelas que a gente ama odiar.
Nesse episódio ainda, vamos falar sobre o melhor e o pior da semana na TV, sobre a Fazenda e muito mais. Vamos lá, produção, solta a vinheta.
Porra da menina, porra!
Os encontros, olha
Bom, e como você já sabe, né, você pode mandar e-mail pra gente, televicast@gmail.com. Também pode mandar lá comentários no arroba Televicast, no Twitter e no Instagram. E também nas nossas redes pessoais, o meu arroba Televisona no Instagram e no Twitter. E o Bruno no arroba Bruno Urbano no Twitter e também no Instagram. E o Bruno tá com um familiar novo, né? Vocês estão ouvindo aí.
É, o meu gato, ele tá um pouquinho irritado, está miando sem parar, está subindo pelas cortinas, mas nada demais para quem tem dois gatos agora em casa, né, gente? É algo normal, gatos miam mesmo. Mas hoje, Henrique, vamos falar então sobre vilãs, e para falar de vilãs de telenovela, a gente convidou uma amiga noveleira, que ama assistir novelas, ama vilãs. É a minha amiga que já participou desse podcast uma vez. É minha amiga Elis. Oi, Elis. Tudo bem?
Oi, gente. Tudo bem? Tudo ótimo.
E aí? Conta aí. Foi difícil fazer a lista?
Foi um pouquinho difícil, porque eu tentei lembrar das vilãs que me marcaram. E aí eu tentei lembrar das icônicas que marcaram todo mundo. E fiquei na dúvida aqui, mas cheguei no consenso. Cheguei no meu top 5.
E antes, né, deixa eu explicar, porque essa apresentadora, essa segunda apresentadora é burra.
Eu fui um pouco apressada,
nem explicou,
eu já ia me retificar.
O conceito desse episódio, né, que a gente vai listar aí de cada um 5 vilãs icônicas que marcaram nossas vidas, que a gente ama assistir nas novelas e tudo mais. E eu queria já começar com vocês, que vocês levaram em conta, assim, na hora de escolher? Foi, igual eu disse, né, a vilã que marcou, tipo, sei lá, uma história, ou é aquela que, sei lá, vocês gostam mais, ou que, tipo, todo mundo ama, e vocês falaram, não quero ser a desaplaudida, vou colocar na minha lista.
Eu tive todos esses critérios. Eu reuni todos esses critérios. Eu não quis colocar uma muito clichê, eu não quis colocar, sabe, uma que eu não acompanhei demais. Eu fui, sabe, de várias maneiras, eu utilizei vários critérios.
E você, Elis, o que você levou em conta na hora de pensar aí na sua lista?
Eu tentei lembrar as que eu gostei bastante, tipo, que eu lembrava o plot dela, sabe? E também as que marcaram o público em geral, como já falei. Mas tem umas que a atriz também conquistou, então pra mim foi primordial também.
Mas vocês ficaram com medo, assim, de, tipo, sei lá, escolher uma que meio que foi flopada, entre aspas, pra muita gente, ou que, tipo, as pessoas não consideram uma vilã, assim, e mesmo assim, no gosto pessoal, vocês gostam e colocaram, ou não teve disso?
Eu mudei, cheguei a mudar a lista. Eu ia colocar uma que não era flopada, mas ela não era uma vilã de sucesso. Mas eu gosto muito. Muito não, eu gosto, vai. E aí eu decidi mudar de última hora. E então, na minha lista, deixa eu só relembrar aqui a minha lista, meu top 5. Eu coloquei umas menções honrosas, obviamente. E então na minha lista, acho que a quinta posição, ela não é assim, são duas que fazem parte de um mesmo núcleo. E aí a quinta colocação não é tipo, todo mundo lembra e tal, não foi tão memorável quanto as outras. Mas o top 4 mesmo, todo mundo só de falar o nome da personagem já conhece.
Ah, eu tô ansioso pra conhecer a lista de vocês, né? Vamos ver se vai bater alguma coisa aí, vai ter nomes iguais ou posições diferentes, porque a gente tem gosto bem, assim, diferente, né? Eu, por exemplo, eu gosto muito de novela mexicana, eu assisto muita novela portuguesa, E aí, na minha lista, por exemplo, tem vilãs mexicanas, né? Porque não poderia ficar de fora. Já o Bruno gosta de outro tipo de novela, né? Que é uma novela... Ele sempre fala de I Love Paraisópolis. E eu vejo muito ele vendo essas novelas mais urbanas. Já a Elisa, eu não sei muito, assim, o gosto dela, né? No caso. Se ela gosta mais de uma novela das seis, mais de uma novela das nove...
Amigo, eu tentei mesclar. Eu coloquei... vilã das 6, das 7, das 9. E das 23 também.
Gente, eu acho que eu não coloquei. Eu acho que eu não coloquei nenhuma vilã da novela das 6.
E eu coloquei também só brasileira, porque assim eu não lembrava. Por mais que eu tenha. Eu sei de vilãs mexicanas, eu não quis colocar elas porque eu não lembrava do plot todo. Eu fiquei, não, vou pela minha cabeça mesmo, vai ser pessoal, e é isso.
Eu coloquei só de novelas da Globo, eu não consegui lembrar de vilãs icônicas de novela do SBT, e nem da Record, por mais que tenham, eu não achei nenhuma icônica. Aí eu coloquei só de 6, 7 e 9.
E antes da gente começar, tô aqui fazendo um suspense bem João Kleber, e só perguntando as coisas, mas eu queria saber de vocês, se às vezes assim vocês não acham, vou começar a militar aqui, vou ligar meu telão, alô Beyoncé... Vocês não acham que os autores, óbvio, né, tem um pouco, sim, de machismo em muitas vilãs, porque na maioria das vezes, né, o plot delas é o quê? Batalhar pelo cara que a mocinha gosta, ou então que ela gostava e a mocinha acabou se apaixonando por aquele cara. Vocês não acham que, tipo, tá na hora, assim, de colocar umas vilãs mais sedentas por outras coisas e não só por homem?
Ah, eu concordo, Henrique, porque, tipo, é fechar demais a mulher numa coisa, na busca do amor, sabe? A mulher não busca só apenas o amor, a mulher busca trabalho, a mulher busca felicidade também, além do amor, sabe? Então, eu não lembro, assim, o plot de todas, porque, né, algumas já passaram, mas... Uhum. É importante, sabe, ter uma mudada, construir melhor as vilãs, apesar de que elas são mais amadas do que as mocinhas, né?
Na maioria das vezes, sim, né?
No meu top 2, por exemplo, as vilãs, elas não estavam sedentas pelo homem da mocinha, né? O top 2, elas são vilãs de vilanescas, que elas são más e elas odeiam a protagonista, né? Apesar que o segundo lugar, eu não lembro, como a Elis disse, eu também não lembro o plot de todas. Eu não lembro o plot da segunda, apesar dela ser icônica, mas eu não nasci na época, já deixando um spoiler aí. E, enfim, mas o primeiro lugar mesmo, ela é icônica por ela ser má, maléfica, assim, sabe, bem ruim. E vamos lá começar no top logo, porque eu já tô ansioso pra ver o top de vocês.
Então vamos fazer assim, ó. Cada um fala a sua posição, né? Por exemplo, eu começo com a quinta, a gente comenta sobre essa vilã e depois vai. Se tiver pergunta aí, rolar pergunta no meio, a gente também vai fazendo. Bom, eu vou começar com a minha quinta posição, que é nada mais, nada menos do que Bia Falcão. Maravilhosa, interpretada por Fernanda Montenegro, em Belíssima. E eu amava, porque, né, ela é uma vilã, assim, já da terceira idade, né? Bia Falcão já é idosa, mas ela quer o quê? Pagar de jovenzinha, ela tem horror a pobre. Tem até o bordão dela, né, que ficou mega conhecido, que... como que é? Pobreza pega.
Pobreza pega.
Igual sarna, né? É algo assim, não lembro. Mas ficou isso, conhecido lá o Pobreza Pega, que inclusive Diva Depressão usa na vinheta do canal.
Como,
né?
Abertura.
Sim, isso, sim. Como abertura do canal. E nossa, na época, eu amava. Eu até na época também eu tava num. Eu escrevia pra um blog que zoava muito disso, de riqueza e essas coisas. E aí, tipo assim, eu me apaixonei perdidamente por Bia Falcão. E ainda mais, né, Fernandona no papel ali.
Era isso que eu ia falar. Não é qualquer nenhuma. Não é qualquer vilã. Era a Fernanda Montenegro quem tava fazendo, né? E é icônica. Eu cogitei ela várias vezes pra entrar na minha lista. Porque eu literalmente peguei vilãs das novelas das 6, 7 e 8, fui listando. E aí fui criando top. E eu fiquei passando ali pelo nome dela várias vezes, mas aí eu não consegui finalizar com ela. Mas ela é icônica. Por bordões, por, né, pelo jeito dela, né, de... É como a gente tava comentando agora, ela não é uma vilã que tava almejando o macho, homem da protagonista.
Ela só queria mesmo dinheiro, ficar rica.
Exatamente.
E pior,
ela era vilã,
né?
Por ser má.
No final, ela nem vai pra cadeia, né? Porque ela foge do Brasil, se eu não me engano. Ela foge de avião, né? Em Belíssima. Maravilhosa.
É, porque é rico, né? é o destino do rico. O rico se dá bem, no final das contas, no Brasil, não é mesmo? Pois é o que ela diz. Ela mesmo usa dessa hipocrisia que existe no país, né? De que rico vai se dar bem, então ela não tem medo, e etc.
E o de vocês agora?
Tá, então vou começar por mim. O meu quinto lugar é uma dupla. É a Melissa e a Condessa Vitória, de Além do Tempo, a novela de Elizabeth Jean, que foi ao ar de julho de 2015 a janeiro de 2016. Por que eu coloquei as duas? Porque elas eram praticamente, né, eram familiares. E elas eram ruins igualmente, e nas duas fases. Então, são ali, elas eram ruins lá no século passado, eram ruins na fase contemporânea da novela. E aí, eu escolhi as duas por isso. Tem a Melissa, que é aquela vilã que é ruim, porque ela quer disputar o homem da protagonista. Mas, quando essa Vitória, na primeira fase, que é a fase lá da década do século passado, ela é ruim, de bruxa, sabe? E a Irene Ravache, né, gente? Ela foi espetacular na primeira fase de Além do Tempo. E aí eu fiquei em dúvida muito no top 5, que eu tinha colocado, sim, a vilã de I Love Paraisópolis.
Sabia, mas eu falei, sabia não, que a I Love Paraisópolis ia aparecer nessa lista.
ia aparecer. Eu tinha cogitado colocar a Soraya de I Love Paraisópolis, que estou assistindo, né, no Globoplay, estou maratonando, vou terminar. E ela, eu tava até falando no Twitter da Soraya e tal, de que ela parecia a Teresa Cristina, só que de uma forma mais caricata e realmente engraçada, porque a Teresa Cristina de Finistão era caricata, grita, que tem mesmos conceitos, mas era totalmente escrota. Mas enfim, do meu top 5 vai pra Melissa e Condessa Vitória, que é a Paola Oliveira e a Irene Ravache, de Além do Tempo, uma icônica novela, icônicas vilãs, que não são memoráveis, mas eu adoro.
A minha foi Doroteia, de Gabriela, de 2012, que foi Laura Cardoso que fez. Ela era uma mulher muito moralista, que ficava julgando as outras mulheres, principalmente as do Bataclan, né? Porque elas eram mulheres da vida. E no final da novela, a gente descobre que ela foi uma prostituta e, tipo, tava julgando a outra mulher. O que acontece ainda hoje... Sabe, uma mulher julgando a outra, é aquela coisa. Mas ela ficou marcada pra mim, porque ela ficava, Kenga, tudo Kenga. Eu amava, ela falava, então, meu Deus, ela não se toca. Aí depois, quando eu descobri que ela era prostituta, né, eu fiquei, nossa, por quê? Olha a hipocrisia da colega.
A hipocrisia. É o que acontece no dia a dia, não só com mulheres, mas com homens. De ai, não pode ser gay, mas no fundo descobre no final que é gay. Mulher, ai, você não pode, né, tem que fazer isso com o homem e depois descobre que faz pior, enfim.
Só que eu acho, né? Com a mulher esse negócio é mais exacerbado, né? Porque desde pequenas as mulheres já são assim meio criadas pra ter rixa, né, entre um e outra, pra ser melhor que a amiga, pra ser melhor em todos os sentidos, né? E aí... E outra coisa engraçada, né? Olha que legal. A gente só tá ainda no top 5 e todo mundo escolheu grandes atrizes, né? Que fizeram grandes vilãs, ó. Eu escolhi a Fernandona, você a Irene Ravache e a Elisa... Ai, esqueci. A Laura Cardoso. Só grandes atrizes aí, né? Que, tipo assim, entregaram personagem, né?
Sim, espera só um pouquinho, gente. Eu vou só parar um pouquinho, porque eu tenho que arrumar a desgraça que meu gato fez aqui.
Tá bom.
Então, agora, eu vou continuar pelo meu quarto lugar. Meu quarto lugar é uma vilã icônica que é até meme. Ela virou vários gifs aí. Quem vocês acham? Vilã que virou gif nas redes sociais.
Eu aposto em Nazaré Tedesco.
Nazaré, tá, e você, Liz? Não,
Sandra.
Não é Nazaré, é a Cristina, a Flávia Alessandra de Alma Gêmea.
Ai, maravilhosa.
Né, novela do Valci, que foi a hora em junho de 2005, a março de 2006. Ela tem vários gifs icônicos, principalmente da cena onde ela morre pegando fogo, né? Sendo abraçada pelo próprio demônio. Então, ela é icônica, né? Ela é maravilhosa. Eu pensei, eu cogitei em ter colocado a vilã, a última que ela fez na 6 Agora em Eita Mundo Bom, a Sandra, porque foi a que acompanhei do começo ao fim. Eu não acompanhei a Alma Gêmea do começo ao fim. Mas eu decidi colocar a Cristina porque ela é mais icônica que a Sandra. A Sandra ela é muito caricata, né? Tinha aquele negócio do titia, ai, titia pra lá, herança de titia e blá, blá, blá. E a Cristina não, a Cristina era mais vilanesca mesmo. Ela era mais, né, odiosa. E foi isso, foi o critério de desempate entre a Cristina e a outra, que eu sempre esqueço o nome, que é a Sandra, isso.
Mas, né...
Então, meu quarto lugar foi pra Flávia Alessandra com a sua Cristina de Amia Gêmea.
Mas aí você disse de uma vilã mais caricata, até porque a gente tá falando de quem? Valcir Carrasco, né? Criadora aí dessa vilã. Você queria o quê? Tinha que ter caricatice.
Ah, mas a Cristina não é tão caricata assim. A Cristina não é tão caricata.
E os filhos do Bruno hoje estão assim, olha, não deram comida, o Bruno não deu comida pros filhos hoje, eles estão assim...
Ai, comida é o que mais, comida é o que mais tem aqui. Pronto, já soltei os dois, não dá pra deixar. É, então, vilãs caricatas de Valcir Carrasco, né, a gente não pode esperar muito mesmo, né, sempre vai ter uma torta na cara, sempre vai ter uma palhaçada, um circo, mas a Cristina é menos caricata que a Sandra, né? Não tinha todo aquele bordão do titia, a herança de titia e blá, blá, blá. Ela virou meme. A gente fez ela virar meme, né? Com Kino e outras coisas mais. É, então, por isso foi isso meu critério de desempate. Falando em meme, eu acabei de lembrar de uma que nem coloquei nessa lista aqui. Ah, de Duas Caras. Aline Moraes em Duas Caras.
Ai, que ela é louca, né? Maravilhosa, a Silvia.
Exatamente. Falando em doido, eu acabei de lembrar nela. Mas enfim, passou desapercebido. Quem é o próximo a falar o quarto lugar?
Elis.
Vamos lá, Elis.
Eu escolhi duas. Eu escolhi Mulheres Apaixonadas, Doris e Marta. Doris, que bate nos avós, né? Que é muito... Ela é muito egoísta. Eu vejo que ela não sabe onde é que ela tá. Porque se ela se tocasse que ela é neta, que ela tem uma condição financeira mais baixa, ela não ficava indo além, aí rouba os avós e a coisa toda. E Marta, que é a Marli Bueno, né? É, Doris é Regiane Alves, foi Regiane Alves, e Marli Bueno fez a Marta, que é mãe do Cláudio, e ela sempre fica soltando umas frases muito... É, alfinetando, sabe? Tanto o relacionamento de Cláudio com Gracinha, quanto com Ed Virgens. E fica com aquele preconceito de classe, sabe? Bem marcado. Então, foi as minhas duas, do top 4. Não consegui distinguir, porque, assim, as tramas de Manuel Carlos, como todo mundo sabe, não tem uma vilã. Todo mundo é meio mocinho e vilão ao mesmo tempo. A vida ali que vai nortear, né?
Se a gente for analisar em termos de personagem... Os melhores vilões, igual você acabou de dizer, que nem sempre são os vilões marcados nas tramas do Manuel Carlos, ele é o que entrega mais, né? No quesito, assim, personagem, que são personagens com conteúdo, com drama, com toda uma história do passado, uns plots muito, muito bem construídos, né? Diferente, por exemplo, do Valcir, que é a coisa da caricatice, daquela vilã dos anos 90, que ela é toda diva e coisas nesse sentido, né?
É, e essa... A Regiane Alves, né, que ele citou, que bate nos avós e gris avós, ela fez a gente odiar ela justamente por isso, né? Por ela ser uma pessoa horrível com os parentes, com pessoas de idade. Ela não chegava a ser, assim, uma top vilã, né? Porque ela não tem um protagonismo ali na novela. Mas, só pra ela fazer aquelas pataquadas com os avós, já faz a gente ter um ódio mortal pela pessoa, né?
Isso, porque ela também, como ela é jovem, ela quer se sobressair aos avós que são mais velhos. E acontece até hoje, né? De a gente ver casos aí de gente bater em idosos e enfim, acontece,
É
infelizmente.
horrível.
É horrível.
Horroroso.
Bom,
E vou bater no Henrique já já, porque já é idosa.
o meu quarto lugar vai para uma vilã mexicana que eu amo, que aí tem todas essas características. Vilã dos anos 90, vilã caricata, que é nada mais, nada menos do que Soraya Montenegro, de Maria do Bairro, maravilhosa, aquelas ombreiras gigantes, aquele cabelo mega escovado, batonzão vermelho. Eu amo! Ela foi feita pela Itatí Cantoral e até tem uma história curiosa por trás, né? Porque a Soraya morre durante a novela. Ali mais ou menos no meio, por aí. E a audiência de Maria do Bairro lá no México acaba despencando por causa da morte dela. Porque a Itatí é uma atriz muito querida pelos mexicanos. E aí, o que que eles pensam? Ah, não, vamos dar um jeito aí de trazer ela de volta. E aí ela volta de novo, né, pra assombrar a vida da Maria do Bairro. Aí ela vem lá na cadeira de roda, fazendo os tratamentos em Houston, maravilhosa, com a cara toda feita de lápis, assim, pra mostrar os cortes. Ai, novela mexicana é tudo
É
nessa
tudo.
vida, né?
Novela mexicana é uma pataquada, né, gente?
E eu amo. Sim,
Isso, não, é uma pataquada
sim.
boa. Sim.
Maria do Bairro mesmo entrega tudo. Aí ela chega lá naquela
Entretém,
cena,
né?
outra cena icônica, né, com a aleijada maldita lá,
Isso.
que aí a aleijada tá beijando o bofinho dela, ela fica pé da vida, chega com a
Quebra tudo.
bolsinha. Sim, chega com a bolsinha dela maravilhosa, aquele mini revólver dela. Aí eu amo, gente. Soraya Montenegro é tudo nessa vida.
É uma farofa latina, né, gente? Uma farofa latina. Que a gente adora. E agora vamos de terceiro lugar. Então, já que o Henrique começou, depois eu, agora vamos de Elis, começando com o terceiro lugar.
Eu escolhi Constância de Lado a Lado, que foi interpretada por Patrícia Pilar. Ela fazia de tudo para manter a família bem, né? Então aquela imagem de família perfeita dos anos 20 aqui no Brasil. No começo da trama ficava mandando carta com o nome de Laura, né, para Edgar, que era o filho dela. E depois o filho mais novo engravidou Isabel, que é amiga de Laura, e ela fez. Qual é mesmo? Ela. Eu vou refazer isso. Ela. Peraí, minha gente. Eu esqueci a palavra. Como Isabel engravidou de Edgar, ela acabou. Ai, meu Deus, a palavra. Gente, ela fez. Ela separou o neto da mãe. Ela disse que o neto tinha morrido. Pronto, peraí, calma, vou voltar. Foi tanta coisa que eu fiquei
Essa vai
pesquisando que
pro
eu
vídeo
me perdi.
show.
Calma. Isabel se relacionou com Edgar. Edgar não. Ah, que ódio! Eu esqueci o nome. Enfim, voltando. Eu escolhi Constância, que é de lado a lado, foi interpretada por Patrícia
Maravilhosa.
Pilar. No começo da trama, o filho dela, mais novo, mais velho, Edgar, é comprometido pra Laura, e aí ele se afasta e tal, e ela começa a mandar cartas em no nome de Laura para reativar o amor dele, porque ela queria manter a imagem de família perfeita. E também ela tem um filho mais novo que. Durante a trama se envolve com Isabel, que é amiga de Laura. Ela acaba engravidando e durante o parto, Constância faz com que ela passa para ela, diz para ela que o filho morreu, só que o filho dela não morreu e dá o filho dela distribui no orfanato. Distribui, meu Deus, que palavra horrível.
Abandona no
Mas
orfanato,
assim,
né?
Coloca no orfanato e cria, o menino cresce sem amor de mãe e tudo mais. No final da novela, ela acaba se encantando pelo neto e Isabel volta, né, e descobre tudo mais. E ela é muito preconceituosa, muito racista mesmo, porque Isabel é negra e o neto dela também é a mistura, né, das raças. Então ela acaba se apaixonando pelo neto e também tem uma redenção dela, querendo ou não, porque ela pinta e borda, sabe, para afastar Isabel do filho.
Eu não acompanhei lá
É
do
isso,
lado, então, tipo assim,
saiu.
eu não posso nem comentar, mas eu sei que lá do lado, pelo jeito, deve ser uma novela maravilhosa, né? Porque até ganhou um Emmy, faturou um Emmy aí pra Globo, né?
E, se não me engano, tirou o M de Avenida Brasil, né? Porque foi na mesma época.
Isso,
E foi lá, se não me engano, foi lá do lado que tirou o M de Avenida. Foi lá do lado que tirou o M de Avenida Brasil. É um
Isso,
novelão, né?
foi.
Novelas de época, normalmente, que contam a história do Brasil, né? É sempre um novelão. É novela mais história. Então é sempre bom de acompanhar, porque você se entretém e acaba aprendendo, de certa forma, né? Um pouco sobre a história do nosso próprio país. Então, eu gosto, eu também não acompanhei lá do lado na época, mas, né, tem no Globoplay, obviamente, e um dia faria questão de assistir completo, porque pensei eu que a Globo escolheria lado a lado para ser reprisada agora nessa leva, mas eles colocaram o quê? Flor do Caribe. E aí é isso, né, gente? A gente tem que se contentar em pagar a assinatura da Globoplay e assistir lado a lado por lá. Porque se depender da Globo, não vai ter uma edição especial de lado a lado. A não ser que venha uma terceira fase de reprise, né?
Eu, na época, não
Aí a gente
assisti,
pode
porque
pensar.
eu
Mas.
achei. É, pode ser, né? Do jeito que tá caminhando aí, né? Tudo. Eu, na época, não assisti porque, uma, eu tava, se eu não me engano, eu tava na faculdade, e aí o horário era meio ruim pra mim, mas vira e mexe eu zapeava, dava uma olhadinha, e eu achava a novela muito escura, e aí me dava sono quando eu tentava assistir. E aí, tipo, 6 da tarde, já dava aquela vontade, assim, de tirar uma soneca. E aí ela mais escura, né? Porque é uma novela de época, tal, carregada em filtro e tudo mais. Era eu colocar na televisão pra assistir, o sono vinha, assim. É o meme. Lado a lado, A, eu morrendo de sono.
Eu assisti. Eu tava na faculdade, mas pelo que eu lembro, talvez eu tava nas férias antes de entrar na faculdade. Então aproveitei bastante, assisti a novela toda e me apaixonei. Foi muito boa, sabe? Pra mim, mereceu o Emmy, sim. Desculpa, Avenida Brasil. Porque acho que uniu tudo, né?
O Henrique sempre vem com essa desculpa de que novela de época é escura e tal. E essa é a desculpa do Henrique para não ver novela de época. Já não cai mais nessa sua fique, amigo. Não adianta.
Ai, gente, novela de época, 6 da tarde, é pedir para me dar sono. Tem que ser em outro horário. Globo, pelo amor de Deus, me atende, coloca em outro horário que eu consigo assistir. O meu quarto lugar.
Vai pro terceiro.
Aliás, terceiro. É terceiro ou quarto? Eu tô até
É,
perdido.
estamos
Em qual que a
no terceiro.
gente tá? Ah, no terceiro, né?
Terceiro, burra.
É outra vilã mexicana, né? Porque quem gosta de novela mexicana gosta dessa vilã, que é nada mais, nada menos do que Paola Bracho, super debochada, com seu
Sabia que ia estar na
batonzão
sua lista,
vermelho,
sabia.
seu bom vestido vermelho, decotado com a sua boa sandália, como diria a mulher Pepita, né? E aí ela também, né, se finge lá de aleijada para tentar destruir a irmã. Além de ela ser muito gananciosa, ela é também daquele tipo de vilã caricata que tá lá só por querer macho, né? Durante a novela toda ela tá correndo atrás dos machos. E eu me identifico com a Paola Bracho, por isso eu acho.
Porque você é uma maldita. É isso
Também,
que você é.
E aí também, né, tem muita história aí, muita notícia de bastidor. Que depois, né, desse sucesso aí da Gabi Spanik como Paola Bracho, os trabalhos dela, né, começaram a assim, ficar mais escassos, porque ela é daquele tipo que se acha a diva, né? Tem muita história aí de bastidor dizendo que ela se acha diva, que ela é metidona mesmo, que ela quer ser a número um, que ela quer um camarim exclusivo, que ela é a estrela de tudo. Daí eu não sei, né, se é verdade, se é não, se ela é arrogante mesmo ou não, mas no quesito vilanesca, ela é maravilhosa.
E ela não podia faltar da sua lista porque é a sua cara. É a sua cara. É você
Ai, eu
brasileira, no
amo.
caso, né?
Eu amo Paola Bracho.
Ah, mas Paula marcou até a nossa geração, né? Quantas vezes foi exibida pelo SBT?
Ah, sim. Qualquer fã de novela, qualquer fã de novela, de memes, enfim, vai conhecer Paula Bracht de uma, né, pelo menos um pouco. Né? É obrigação de qualquer noveleiro conhecer a história. Mesmo não assistindo toda a novela, saber que ela existiu e existe na memória de todo mundo, né? Porque o SBT também vai transmitir qualquer hora essa novela de novo.
Ai, tomara!
É o Chaves da Teledrama... É o Chaves da teledramaturgia do SBT. Quando não tem que colocar de novela, coloca, né, a Usurpadora. É o Chaves das novelas mexicanas.
Eu amo. Ai, quero DVD e aí, de a Usurpadora.
Deve ter, se você procurar no Mercado Livre, o povo deve vender. Não duvido que vendam. É, meu terceiro lugar...
Terceiro?
Uma
não,
vilã
não se...
Que eu considero surtada.
Amigo, não...
Você já falou o terceiro.
Eu não falei o meu terceiro, não. Eu não falei, não. Eu não falei, não, gente.
Tinha
começou com a Elisa,
ah, é
Henrique.
Ah, é verdade.
Tá doida, desculpa.
Isso foi diferente.
Desculpa.
Que, gente. Gente. Continuando. O meu terceiro lugar, tá? É uma vela surtada, igual a Elisa e o Henrique agora. Mentira. Não, ela é surtada real. É, e eu fui aqui, sabe, começando a lembrar, e ela me lembra muito a Carminha. Não é a Carminha, mas ela me lembra um pouco a Carminha. E é do João Manuel Carneiro. Acho que o João Manuel Carneiro ele tem algum problema de infância. Porque vamos analisar. É a Bárbara de Da Cor do Pecado.
Maravilhosa.
Ela é tão surtada pra mim quanto a Carminha, né? Ela ficou com o Paco, né? Ela ficava disputando o Paco com a Preta por causa de dinheiro. Tal qual Carminha, né, queria
Tufão.
O Tufão, por causa de dinheiro. A Bárbara tem um filho, que ela dizia ser do Paco, mas que ela maltratava a criança. A mesma coisa a Carminha fazia com a Ágata. Ela maltratava a própria filha, né? Então, eu acho que o João Manuel Carneiro, ele sofreu na infância com a mãe dele. Por isso que ele faz essas vilãs, sabe? Porque são duas iguais. Ele cria vilãs que maltratam os filhos porque ele deve ter sofrido na infância, gente. Eu acho que é isso, sabe? Porque Bárbara e Carminha, mesmo que tenham ali suas diferenças e tal, tem essas semelhanças aí que colocam elas em laços ali. Não tem lixão, né? Não tem vingança. Mas... tem essas semelhanças ali.
Mas apesar...
E a Giovanna Antonelli, na época, ficou loira, né? Então, acho que a mãe do Manuel Carneiro também é loira. Ele não gosta de mães loiras que maltratam seus filhos.
Você falou que não tem lixão, se eu não me engano. Tem uma cena dela no lixão,
tem, de Bárbara.
Que ela tá transtornada
ah, é, ela
já.
Ela termina no lixão.
É, ela tá no
exatamente,
lixão.
Exatamente. Ela tá de noiva, né? E tá... ela não sei se ela é abandonada lá no lixão pelo Paco, eu não sei porquê, mas ela tá de noiva e surta no lixão. Bárbara totalmente surtada. Tem uma imagem dela que eu amo e gosto de usar bastante como meme, que ela vai expulsar alguém, que eu não lembro quem. É, acho que alguém algum cara do que gostava dela na novela, que eu não lembro muito da Cor do Pecado. Mas ela expulsa com SBP, gente. Quem é que pega SBP pra expulsar uma outra pessoa? Isso é maravilhoso, sabe? É icônico. E Bárbara, pra mim, não podia faltar. Eu tinha que, né, que pegar de vilãs de João Manuel Carneiro e Bárbara foi icônica, Giovanna Antonelli arrasou. E aí eu fiz essa análise, assim, de linha do tempo entre Bárbara e Carminha. O que vocês acham dessa análise?
Eu tenho duas coisas pra falar. Primeiro, se você tá precisando aí de uma ajuda psicológica, chame Bruno, né? Porque ele já interpretou tudo. Tá dizendo que o autor, João Emanuel Carneiro, teve uma mãe ruim na vida.
É.
Eu tô suspeitando,
ou
gente.
Ou ele vai ser o novo...
Ou é uma tia,
também,
tá, gente?
Né?
Não vou colocar a mãe no caso.
Ou ele vai
pode
ser...
pode ter uma tia que foi criada pela
ou
tia.
Ou ele vai trabalhar de psicólogo agora, a partir de agora. Ou então de mãe de Ná, porque ele tá prevendo o futuro, o passado, lendo o passado, sei lá, né? Algo do tipo.
E... ou, no mínimo, ganhar um processinho do João Manuel Carneiro.
Também. Cuidado.
Se ele tiver, né, um pouco assim de rancor
cuidado
no coração. E o segundo é que estamos falando do quê? Giovanna Antonelli, que faz a japonesa, a guerreira, a mulher do mangue. Minha filha, ela faz todo mundo.
Ela,
né?
É raça fluida, sabe? Ela é tudo. Sim, ela é nordestina, ela é tudo, tudo.
Ela é filha, ela é oriental, ela já foi da Arábia.
Até ela o é regionalismo tudo, mesmo, é tipo, ela ter sido é nordestina, naquela, na novela do Segundo Sol, né? Sim, uma baiana. Ok, que tem baiano branco, eu sei, isso. Mas é porque a gente quer representatividade de atores nordestinos, entende?
Pois é, pois é.
Sim, exatamente. E aí foi isso, gente. Terceiro lugar pra Bárbara, surtada. Essa mulher era surtada na novela Da Cor do Pecado, que né, foi o primeiro grande sucesso de João Manuel Carneiro. Ou foi o veio antes Cobras e Lagartos?
Foi
acho
da
que
Cor
veio
do Pecado.
Da Cor do Pecado primeiro, né? E depois veio... É, depois veio Cobras, mas aí foi daí pra Avenida Brasil. Porque aí chegou a regra do jogo em Segundo Sol, mas, né? João assim, não entregou como as gays queriam. Diferente.
Mas teve a favorita também, antes de...
Tudo aclamada, né? Palmas.
Não, mas aí a Avenida isso, Brasil foi isso. A última. A Avenida a favorita veio antes.
Mas
aí acabou ali a Avenida Brasil.
Mas a
aí
favorita
depois,
aclamada, Flora aclamadíssima, sim. Né? Temos aqui que fazer.
Sim, tô falando, ele teve 4 sucessos: Da Cor, Cobras, Favorita e Avenida. Aí a regra do jogo e Segundo Sol a gente coloca embaixo do.
Não foi tão
a
boa,
gente
da,
finge que não aconteceu. Finge que não aconteceu,
isso. Exatamente, foi delírio coletivo. Agora vamos de segundo lugar, começando pela Henrica.
Ai, essa vilã aqui é outra clássica, assim, que eu acho que todo mundo que já assistiu novela lembra dela, que é nada mais, nada menos. Vou até falar o nome dela aqui, que era um nome icônico. Branca Letícia de Barros Mota, de Dona Suzana Vieira. Ai, eu amo. Porque ela também falava de pobre, né? Eu amo o vilã que fala de pobre, gente. Eu amo, amo.
Ah, é porque ele não é pobre. Ele é rico ela gosta de ser humilhado pelas vilãs.
Ela ensinando a como sentar na pontinha do sofá, assim. Gente rica senta na pontinha do sofá. Ai, eu amo, gente. Branca, assim, é maravilhosa. Apesar, né, se a gente for pegar o texto aí, né, Manuel Carlos, que, né, as novelas dele... Tem uns textos, assim, polêmicos, ainda mais pro ano que a gente tá, né? 2020. Sim. Se a gente for analisar aí por amor...
Muita coisa mudou.
A Branca tem umas falas, assim, preconceituosíssimas. É uma coisa, assim, terrível. Eu tava até revendo algumas falas dela. Ela fala de pessoas da favela, como se, tipo assim, fosse a pior pessoa do mundo. E, nossa, é umas coisas, assim, bárbaras. Ela era muito... preconceituosa, mas naquela época parecia normal, né?
Ai, mas tipo ainda assim, parece.
Não repercutia
mas
tanto.
Mas por quem que ela era interpretada, amigo?
Suzana Vieira, né? Mas... Que ai, eu amo de paixão.
Bom, aí eu vou deixar no, vou deixar aí, né? Já que foi interpretada por Suzaninha, nem vou mais
assim,
comentar
eu
nada.
Eu vejo um marco em Manuel Carlos porque ele fala de contextualidade. E na atualidade ainda tem essas pessoas, ainda existem essas pessoas preconceituosas que são preconceito de classe, que tem preconceito de cor, de raça, sabe? É muito chocante você ver como o mundo não mudou ainda. Tipo, não, a gente não avançou tanto assim, sabe? A gente tá ainda amarrado a preconceitos bem antigos.
Ah, ainda tem resquícios de coisas de 20 anos atrás na sociedade atual. Isso é o pior. Eu também cogitei ainda, passei ali pelo nome da Branca, falei, será que eu coloco Branca no top? Mas aí eu falei, não é, ela é memorável, mas eu vou considerar outras. E aí eu não coloquei ela Branca no top, mas ela passou pela minha lista, olha, ia ter uma repetição, até agora não
é,
teve.
É verdade, até agora não
cada
teve.
Cada um colocou, cada um tá fazendo o seu próprio top 5 sem repetição de figurinha,
Eu
né?
acho que no primeiro lugar vai ter repetição, não sei, ui, ui, tô sentindo.
Ui. Até o primeiro lugar acho que vai
bora
ter
ver,
também.
Bora ver.
Vamos ver, né? Então vamos de mim, de segundo vai, lugar agora, agora? Então tá, vamos de segundo lugar. O meu segundo lugar eu coloquei pelo grande nome de vilanescas, assim, clássicas da teledramaturgia. Não é uma novela que eu acompanhei porque eu não era... Na verdade, eu tinha nascido naquele ano... Nascido no ano anterior... Nascido no ano seguinte, No ano seguinte, na novela de 88. E foi até 89, da onde que eu nasci. É uma novela clássica das 8. Ainda era, da época era das 8. Agora tá no Globoplay, mas ainda não tive oportunidade de assistir. E a novela é Vale Tudo. Obviamente que Odete Roitman não podia
Sim.
ficar de fora. É icônica, né? É, vilã. Teve lá o grande plot do quem matou Odete Roitman. Ela era tão importante, tão odiosa, que todo mundo queria saber quem matou essa demônia. E, né, Beatriz Segal fez maravilhosamente essa novela do Gilberto Braga, com o Agnaldo Silva, com a Leonor Bázeres. É, o Agnaldo, quando estava numa época de fazer novela decente, não Fina Estampa. Olha só, ele fez Odete Roitman e também fez Teresa Cristina, gente. Como pode um autor desse? Como é que pode? Eu acho que a Odete deve ser a criação do Gilberto, porque não deve ser a criação do Agnaldo Silva. Não é possível. Mas enfim, gente, Odete Roitman não podia faltar nessa lista, mais pela, né, adoração. Ela veio primeiro, vamos dizer assim, mesmo tendo tantas outras vilãs na história da teledramaturgia, ela é a memorável, e depois vieram as suas
E
seguidoras.
aí, aproveitando, eu quero fazer uma pergunta para vocês. Por que vocês acham, por exemplo, o caso aí da Beatriz Segal, ela ficou marcada, né? Desde quando ela esteve, até onde ela esteve viva, ela ficou marcada por essa vilã. E depois aí ela fez alguns papéis, mas nenhum que repercutiu no mesmo na mesma altura da Maria Odete. É, o que vocês...
Odete
Aliás, da
Roitman.
Odete Roitman, tô com Maria na cabeça. É, o que, na opinião de vocês, assim, o que vocês acham que aconteceu para ela não conseguir mais papéis? Foi a idade já mais avançada, porque a gente sabe, né, que dependendo da idade da atriz, principalmente a atriz, ela não tem mais papel de destaque, fica ali secundária. O que vocês acham que aconteceu? Ela não quis, saber mais de novela, ou ela queria mesmo atuar, mas não deram mais oportunidade para ela? Ou a Odete Roitman foi tão grande assim que tomou conta da vida dela e ela não conseguiu ter outro tipo de personagem?
Eu vou pegar pelo exemplo da Carminha, que foi assim, parou o Brasil tanto quanto a Odete parou naquela época. Depois de Carminha, a Adriana Esteves basicamente não conseguiu emplacar uma outra personagem, seja vilã ou não, em qualquer outra novela que ela fez, ou
Trabalho,
qualquer outro
né?
papel de série, até sé é, qualquer outro trabalho que ela fez, série, novela, enfim. Porque ela ficou muito ali, não sei se ela presa, ela ficou presa, porque ela consegue muito bem fazer qualquer outro papel. Mas as pessoas veem muito ainda a Carminha em qualquer coisa que ela faça, né? Agora em Amor de Mãe, parece que isso amenizou um pouquinho. Mas de Avenida Brasil, que é lá de 2012, até agora Amor de Mãe 2020, já passaram 8 anos. Ela fez outros trabalhos, mas ainda ficou muito ali Carminha, na visão de todas as pessoas que acompanham ali teledramaturgia, enfim, séries. Então, provavelmente, isso deve ter acontecido com a Beatriz Segal. Eu acho que deve ter acontecido isso.
Já eu também, eu acho que foi o que o Henrique mencionou, a questão da idade. Eu não lembro quantos anos ela tinha, né, em Vale Tudo, sabe? E também tem a questão dos próprios autores de mesclar, né? Ah, vou botar ela agora uma mocinha, vou construir uma mocinha, sabe? Melhor, tipo, bem trabalhada pra... Mas, assim, acontece, infelizmente. Ela voltou pro teatro, foi? Ficou mais no teatro do que na TV?
É, depois ela foi fazer teatro. Eu lembro que ela foi fazer novela na Record também. Mas aí na Globo, assim, você não via mais tanto ela, né? Nenhum autor quis apostar mais nela.
Não teve nenhum personagem de destaque depois do Odete Roitman, né? Ela até fez outros papéis em qualquer outra novela de qualquer outra emissora, mas destaque mesmo depois da Odete, acho que ela realmente não teve. E é como eu disse, igual a Adriana Esteves, ela tá quase nesse mesmo caminho. A protagonista de Amor de Mãe, ela teve, né, um destaque, muita gente fala das três protagonistas, né? Mas ainda não com tanto alvoroço quanto foi a Carminha em Avenida Brasil. E o seu segundo lugar,
A
amiga?
minha foi Chayenne, de Cheio de Charme, interpretada por
Amo!
Cláudia Abreu. Bem
Tudo!
caricata, apontava demais quase preguiça, não gostava, queria estar no topo, porque assim, foi uma cantora de sucesso, né? Mas estava tendo declínio e tudo mais, e apontava mesmo, eu gostava muito dela. E Cláudia Abreu é muito boa mesmo nas atuações dela, né? Sempre entrega alguma coisa. E eu adorei. Tem também particularidade que ela foi estudar os trejeitos de Joelma, porque, né, era uma música brega e tal. Aí eu já juntei, pronto, gostei, né? Que eu adoro Joelma, então é isso.
Ah, mas a Chayenne foi tudo, gente. É uma das melhores vilãs de novela das sete dos últimos tempos, porque novela das sete é
Isso.
muito farofa, né? É mais humor. Então
Farigoinha.
você não vai lembrar muito a vilã, né? E ela ganhou esse destaque junto das protagonistas. É como se fosse, não
Exato.
fossem só três, fossem quatro
E a
protagonistas.
Cláudia Abreu é uma atriz que entrega, né? Porque também aí você pode pegar outra vilã dela marcante, que é a Laura, de Celebridade, né? Que todo mundo também
Sim,
odiava a
sim.
cachorrona, né? Que também ficou marcada aí. E tipo assim, dois papéis totalmente diferentes, mas que ela entrega, né? A bicha
Ela
entrega.
sabe o que
Sim.
faz, menino.
Ela entrega em
Ela
tudo.
sabe.
Ela é maravilhosa. E
Vamos.
agora vamos de primeiro?
Vamos. Mas antes, o que que vocês acham, assim, que às vezes acontece, né? Da vilã tomar conta da novela e aí a mocinha fica esquecida, todo mundo fica esquecido. O que que vocês acham? Se vocês fossem analisar aí uma porcentagem, é mais o texto do autor ou é mais a interpretação da atriz que pegou ali o papel e tá dando ali
Eu
vida?
acho que é um pouco dos dois, sabe? Porque quando você trabalha
Sim.
mais a vilã e esquece da mocinha, você quer que a vilã se sobressaia, sabe? Quando você balanceia, você ganha mais. E a novela também ganha com isso. Tanto que, cheia de charme, né? Você gosta do meio de Chayenne, por mais que ela aponte com as empreguetes. Eu acho que foi mais ou menos
Sim,
isso.
é exatamente isso. Tem que ter um bom texto ali, uma boa direção, né? O diretor tem que estar lá falando o tom, se tem que subir e tal, para não ofuscar a protagonista, porque obviamente a protagonista tem que estar ali, né, à frente, mas se tiver no mesmo tom que a protagonista, beleza, vambora que o jogo fica melhor, né, com ambas estando ali no mesmo nível de Oi,
De
filho.
interpretação.
Desculpa. De interpretação, é isso. Gato.
Então vamos de primeiro lugar agora,
Rufem os
vai.
tambores.
Vamos, quem vai de comer? Quem vai começar o primeiro?
Henrique. Bota no Henrique.
A minha. A gente até falou nesse podcast. Vamos ver quem adivinha, vai. Palpites.
Nazaré Tedesco.
Não.
Nazaré
Não.
Tedesco.
Não.
Ah, é
Ai, meu Deus.
repetição? É repetição?
Como assim, repetição?
Beatriz? Já saiu na lista de alguém, quer
Não,
dizer?
a gente comentou já sobre ela.
Carminha.
Ai, gente, sem dúvida, eu acho que é a melhor. E eu acho que ela também marca uma geração, né? Como a gente comentou aqui que a Odete marcou uma geração ali nos anos 80. Sem dúvida nenhuma, a Carminha marcou essa geração aí 2000. Né? Quem tava vivo para ver a atuação da Adriana, maravilhosa, impecável. Ela se doou tanto, né? Ela conta que ela se doou tanto pra Carminha, que depois no final da novela ela tava esgotada, porque ela gritava também bastante, né? Você chega via
Sim.
as veias no pescoço dela ficar saltada, porque ela se entregou tanto, né, pra aquela personagem. E é daquele tipo de vilão que a gente ama odiar, né? Porque no fundo, no fundo,
Exatamente.
a gente se identifica assim com a Carminha também, né? Isso que eu acho engraçado, porque.
Ai, eu também me identifico, não. Você que se identifica.
Ah, eu gosto dela porque ela é mandona. Eu acho que eu sou um pouco
Ah, isso é
assim.
verdade. Então é realmente o Henrique tem que se identificar, porque é mandão mesmo.
Ela gosta de gritar com os outros, às vezes, ela é meio raivosa.
É
Então, eu me
exatamente.
identifico com
O Henrique conversando comigo no privado do WhatsApp, gente. O Henrique é assim. Ele quer ser mandão, ele grita comigo. Eu vou expor esse garoto ainda. Eu vou fazer o tufão e expulsar ele do divino. Você vai ver só.
E você acabou comentando aí do papel da Adriana em Amor de Mãe. Eu acho que esse papel repercutiu um pouco, porque no fundo, lembra um pouco a Carminha. Porque esse papel dela, né, é aquela mãe protetora, que tá tentando fazer de tudo ali pra, pro filho se dar bem, que aí, né, até fura lá a camisinha pra ter um neto e tal. E aí lembra um pouco a Carminha. Por mais que a Carminha maltratasse, né, a filha, no caso, mas eu acho que ali no fundo, no fundo, acaba lembrando um pouco a Carminha, e por isso que esse personagem tá fazendo sucesso. Mas é óbvio, né? A Adriana também entrega bastante, a novela é boa. Uma pena que aconteceu isso aí no meio, né? De ter a pandemia, a novela tava num rumo, assim, maravilhoso. E aí não sei o que, que vai virar, né? Uma pena.
É, pois é. É, a Adriana Esteves ainda está estigmatizada, tá marcada. E eu acho que nem ela aguenta mais
eu também acho. Mas apesar que também ela tem uns personagens icônicos. Eu gosto muito da...
Sim.
É Fatinha em Toma Lá da Cá. Celinha. Nossa, eu amo. Ela com o tiquezinho, assim, do coração. Ai,
então,
eu
ela
amo,
ficou muito marcada. Ela ficou muito marcada também, pela Celinha, né? Também.
Também.
E aí, quando ela ficou... deixaram de lembrar dela por Celinha por causa do tique, ela ficou marcada pela Carminha. Não pode ter nome no diminutivo.
É verdade.
Que aí fica todo mundo lembrando.
É verdade.
Mas, assim... Mas também tem muito dela, né? O trabalho dela é muito bom. Então não tem como ela ficar chateada. Foi um sucesso porque na época era aquilo que a gente tinha pra assistir, mostrava o Brasil mais realístico, né, pra gente. E assim, tipo, teve a de Justiça, que eu não lembro o nome agora. Ela fez uma mocinha que cometeu um crime e tal, e a gente se sensibilizou com a história dela, sabe? Então acho que é a estrelinha dela.
É, brilha,
sim, mas esse sucesso da Adriana Esteves é reparação histórica, porque no início da carreira dela, a bichinha sofreu.
Sofreu.
Os primeiros papéis dela em novela, a crítica especializada caía em cima dela, falando que ela era uma, sabe, uma atriz horrível.
Eu não lembro.
Acho que ela em Renascer ela estava.
Isso que eu ia falar. Ela fez... Ela
estava em Renascer e falavam que ela fez... Tava, tipo, esculhambavam com a carreira dela. E aí ela falou, agora vocês vão ver só, eu vou ser uma atriz do caramba. Aí agora ela tá aí, ninguém mais esquece da bicha.
Pois é.
Ela aí, isso é reparação histórica.
Pois é.
Mas, continuando aqui, o meu primeiro lugar, a gente continua na linha João Manuel Carminho. Porque esse homem aí adora, esse homem adora fazer vilãs,
e
né?
Sempre vilã loira, mas... né? Olha que coisa louca. É sempre, todas as vilãs loiras,
eu tinha percebido isso.
É o que eu tô dizendo, gente.
Eu tinha percebido isso, que a maioria das mulheres vilãs são basicamente loiras. Tem as morenas também, mas muito loiras e brancas, né? A gente nunca teve...
Sim,
a gente nunca teve uma vilã negra pra gente... Poxa, olha como ela tá entregando tudo, sabe? Tem tanta atriz negra, né? Precisando dessa oportunidade.
E aí a minha, né? A gente falou muito de Carminha, falei da Bárbara. É, e nesse caso, o primeiro lugar vai pra icônica Flora de A Favorita, que a gente comentou aqui. E eu fiquei em dúvida, realmente, em quem colocar em primeiro, que tinha que ficar entre a Carminha ou a Flora. Mas eu preferi a Flora, porque eu sabia que a Carminha já era, assim... Alguém ia colocar entre vocês, né? O Henrique já colocou, não sei se a Elisa ia colocar
também.
Será que
vem aí?
Mas a Flora, gente, ela é... A Carminha tinha ali os momentos dela caricatos, né? Obviamente. Ela marcou uma geração, mas a Flora, ela era uma vilã doente, né? Tanto quanto a Bárbara, né?
Psicopata,
exatamente, psicopata, sociopata, que teve aquele momento que ninguém sabia quem era a boazinha, quem era a vilã, e aí quando se descobre que é a Flora, o monstro sai da jaula e, né, a bicha fica, né, fora da casinha. Então, Patrícia Pilar arrasou, tem cenas icônicas, momentos memoráveis, gifs, enfim. Ela com a cabeça pra fora do carro,
tudo,
lá dentro do túnel. Ela chamando lá a velha. Que velha safada! É maravilhoso!
Eu amo também!
Isso é maravilhoso. Então, em primeiro lugar, Flora pra Patrícia Pilar. Pilar. É, ela, ó, já teve Patrícia Pilar no top da Elise, já teve no meu. Bicho entrega também,
bicho
hein?
Entrega.
Tudo para mim. Então,
lá,
eu pensei em colocar a Flora no meu top 1. Mas eu lembrei de uma vilã babadeira também que teve. Foi em Passione, foi Clara, de Mariana Ximenes. E, menino, o que mais me impactou nela foi o final, que deixou em aberto. Tipo, ela ficou, ela saiu por cima da carne seca, minha filha. Sabe? Ela ficou lá vivíssima, tô aqui com o pulhão de outro velho aqui, vou apontar com esse também, sabe? Foi aquela coisa. Aí, tipo, era uma festa, pô. Ela se fingia de mocinha, de ingênua e tudo mais. E no final saiu sobre a carne seca. Todo mundo esperando que ela se lascasse e ela não se lascou.
Silvio de
Tá
Abreu
vendo?
quebrou tabus, né, em Passione, né? Não fez nada de mal pra vilã e deixou ela lá, vivendo as vilanices dela depois da
E
novela.
agora eu quero
Ui!
polêmica. Passione foi a única bola certa do coisinha aí, ou ele teve trabalhos assim mais memoráveis, né? Ainda mais agora que ele já não é mais o número um da Globo, a gente pode falar mal dele.
Né, o Silvio, acho que Passione foi o último grande sucesso dele, se eu não estou enganado, foi o último grande sucesso dele, porque depois só foi, né, uma pá de cal em cima da carreira, porque o que que ele fez? Ele falou, olha, não quero mais escrever novela boa, vou pegar aqui o meu lambibotas, chamado Daniel Ortiz, ele que escreveu novelas minhas, e eu vou puxar né, pano para ele. E fica isso, uma desgraça na tela. Antes venha novelas ruins de Silvio de Abreu, que as ruins dele ainda são boas, do que novelas do Daniel Ortiz.
Salve-se quem puder.
Nossa, salve a gente, sim. Mas enfim, eu acho que Passione foi a última novela boa dele. O que vocês
Rapaz,
acham?
eu não lembro mesmo qual foi a última, mas talvez eu já passione. Porque Babilônia flopou, né? Foi dele, não foi? Ou foi de Gilberto Braga? Ah,
Não, Babilônia foi de
eu
Gilberto
sempre
Braga
confundo.
e Ricardo
Eu tava pensando
Linhares.
aqui, Paraíso Tropical também foi de quem? Foi de Gilberto Braga.
Gilberto Braga.
Ah, essa última
Gilbertão.
versão de Guerra do Sexo foi de quem?
Foi dele com
Ah,
Ortiz.
tá explicado, ele é a podridão, então.
Se é ruim, se a novela é podre, é do Ortiz, gente. Não tem... Ou é do
Ai,
Ortiz ou
fala
do
assim
Agnaldo
não, amigo.
Silva.
Tipo,
Pai.
é porque acho que ele não sabe dosar as coisas, não sabe, aí, filtrar. Aí sai aquelas palhaçadas. Infelizmente, hein?
Amiga,
Pronto,
tem a tutela
temos
do
a
Silvio de
advogada de
Abreu.
Agnaldo Silva nesse podcast.
É porque.
Não, ela deve estar
Não, é
defendendo o
porque
Daniel
acontece
Ortiz, não
mesmo com
é?
o Agnaldo Silva. A gente vê Tieta. Tieta também foi dele. Foi um sucesso, sabe? E, tipo, ele não sabe dosar.
Mas não foi dele
Então, tô
sozinho.
dizendo, né? Não saber dosar. Quando
Mas
ele
é que não é
tem
dele
uma
sozinho.
companhia, ele sabe dosar. Porque ele fica passando pelo filtro do outro, sabe?
É, foi o que eu disse aqui quando eu falei que ele criou a Teresa Cristina recentemente, 2012, mas ele criou também lá atrás, né,
Odete.
em Odete
89.
Reutemann com Vale Tudo, com Gilberto Braga. Então, quando ele tá trabalhando com Gilberto, ele faz alguma coisa decente, ou com Gilberto, ou com Ricardo Linhares, que são, né, as bicha véia da Globo. É, aí ele consegue fazer o. Ele consegue fazer uma novela, uma mocinha, ou mocinho, enfim, e vilãs. Ele consegue fazer uma novela, mas novela sozinha, a única boa dele é Senhora do Destino. E que a gente. E ninguém de nós colocou a Nazaré. Olha só.
Eu
Em
pensei,
protesto contra o Agnaldo
mas
Silva, a gente não colocou a
eu
Nazaré.
pensei nela, eu pensei que
Mas
vocês
as
iam
minhas.
escolher, minha gente.
Ai, eu pensei, sim.
Porque
Eu
é.
pensei sim, eu pensei nela. Em menção honrosa, eu deixei aqui a Carminha e a Chayenne, né? Minhas menções honrosas são para elas, que em 2012, né, foram as vilãs de novelas de 2012, que as novelas eram da mesma época. Mas eu também pensei sim em colocar a Nazaré. Mas eu falei, bom, é muito clichê. No final, ninguém colocou a bichinha.
Esquecida no churrasco,
Pensei
Dona
também.
Nazaré.
Sim, pensei em colocar a Marta da Lília Cabral em Páginas da Vida, porque ela maltratava uma pessoa com Down, gente. Isso é muito mal. E aí eu falei, eu vou colocar ela, mas eu não lembrava muito do plot, então eu nem quis.
Para fechar esse assunto de vilãs, o que uma boa vilã tem que ter? O que não pode faltar em uma boa vilã, na opinião de vocês?
Ser ruim.
Eu acho
Não, mas
que.
além disso.
Eu acho que tem que ser bem trabalhada. Tem que mostrar que a vilã pode ser boazinha, pode ser humorística, sabe? Tem que entregar um pouco de tudo, porque senão vai ficar muito caricata. Apesar que a gente também gosta das caricatas, mas tem que entregar uma vilã perfeita, tipo, a perfeita mesmo.
É, ela não, as caricatas deixa pro horário das 7. Não coloca caricatas 9, porque vira a Teresa Cristina da vida e fica ruim. Vila não pode ser burra e tem que ser sonsa. Porque assim engana a mocinha e consegue fazer todas as coisas maléficas que tem que fazer pra gente odiar ela. Amar ou odiar ela, no caso,
Né?
né? Que a Carminha era sonsa. Ela conseguia enganar o Tufão. Ela mentia, se fazia de boazinha. Nossa, Tufão, eu não acredito. Ela era sonsa, a Carminha. A gente gostava disso. Então, acho que a Vilã tem que ser sonsa, mas também tem que ser muito esperta. Tem que estar dois passos à frente da protagonista ou do protagonista para poder a gente gostar
Eu
dela.
acho que ela precisa ser um pouco humana, né? Porque não só igual a Elis falou, não só Malévola, você também tá comentando isso. Quanto mais a vilã é humana, mais a gente acaba se identificando, né? Porque foi igual a Elis falou. Nem todo mundo tem só um lado bom ou só um
Não.
lado ruim. Todo mundo tem um pouquinho de tudo. E aí, quando tem essa entrega, eu acho que a gente acaba se identificando ali, gostando dessa vilã ou desse vilão, né? Também.
O que que tem de humano na Flora? O que que tem de humano em Carminha? Nada, e a gente ama as duas.
Ai,
Não
não.
dá, gente,
Querendo ou não,
pra ser humano. Não
tem
dá pra
bastante
colocar
coisa de humano.
Porque se a gente
Sim.
for ver, cada uma tem um
Não,
trauma. Veio
gente.
desse trauma e começou a ser ruim com todo mundo. Tipo, como se as outras pessoas tivessem culpa desse trauma dela, sabe?
E às vezes também, por causa desse trauma, acaba criando uma casca dura pra enfrentar as coisas e aí acaba caindo nessa história de ser vilã, né?
Bom, eu tô aqui encucado ainda com as vilãs do João Manuel Carneiro. Eu vou começar a criar as teorias das vilãs do João Manuel
Pois
Carneiro,
é.
porque olha.
Só vilã loira. Olha só vilã loiras.
E loiras, lixão, maltrata filho. Do João Manuel Carneiro, conte as verdades aqui pra gente.
Pois é. Bom, mas como a gente falou aí, né, das vilãs, nossas vilãs favoritas, fizemos, cada um fez aí seu top 5. Vamos falar de algo que também tem um pouco assim, né, de vilãs, de vilões, para uma temporada ser boa. Vamos falar de A Fazenda 12.
Olha o caminho da roça, Sor. A Fazenda 12.
Primeiro de tudo, já quero perguntar para vocês, para quem vocês estão torcendo? Porque a final já é semana que vem, né?
Sendo para mim, para que esse reality acabe logo.
Eu tava torcendo para a Raíssa. Mas ela saiu, né? Aí depois que ela saiu, eu parei de assistir porque eu me irritei. Não gostei da palhaçada de ficar Mariano, aquele planta. Mas assim, ficou Lidy e ficou Jojo. Espero que uma delas ganhe, sabe? Por mim, tá de boa.
É, pra mim também fica entre essas duas, entre Lidy e Jojo. Se não for uma dessas duas, nunca mais volto a assistir um capítulo, um
Que
episódio de A Fazenda
mentira!
na minha
Da
vida.
2021 tá ele aqui. Ah,
É, pagando
então, na
a língua.
Fazenda
Gente, eu
13.
nunca assisti. Eu nunca assisti. Nunca assisti A Fazenda. Essa foi a primeira. Essa foi a primeira. Então, essa foi a primeira. Se acontecer pataquada de Biel ganhar, eu não assisto nunca mais. Os outros podem ganhar. Eu prefiro Lidy ou Jojo, mas qualquer pessoa ganha, menos Biel, pelo amor de Deus.
Ah, eu também quero muito que a Jojo ganhe. Tô torcendo, espero que o Biel não ganhe, porque eu acho que já ele já tá fazendo hora extra, né, dentro daquele programa. E o que, que vocês acharam dessa semana? Mais uma vez, uma prova dando errado. Vocês acham que, tipo assim, é uma carelada pra repercutir? Ou a produção tá incompetente mesmo e tão fazendo cagada?
As duas coisas.
Meu Deus!
Pra mim, as duas coisas é carelada e incompetência da Record. Porque se não tem competência, não tem Record. E se não tem Record, não tem competência.
Meu Deus, Bruno, de curto e grosso. Diretíssimo ao ponto. Mas assim.
Ai, gente, era uma prova. Mas daquela prova ali, não tinha como, sabe, dar errado.
Mas,
Não tinha como dar
pra
errado.
mim, eu acho que é muita responsabilidade da Record, porque acho que já assumiram o papel de ser bosta em reality show. É,
Incompetência.
incompetentes em reality show. Pelo amor de Deus. Não, menina, melhorem.
Pois é,
12
gente.
edições, minha gente. 12
E
não,
aí
20,
ganha.
né? Ou são 12?
12,
12.
12,
Eu confundi com o
12.
BBB, ah. Socorro. Enfim, 12 edições e a pessoa não. O povo não aprendeu nada a trabalhar direitinho. Ah, me poupa.
Não, 12 edições de A Fazenda e de televisão Record mesmo, na gestão do Macedo, já são 30.
Nossa.
Então eles sabem fazer televisão há 30 anos, né, gente? Pra ter
Infelizmente.
esse tipo de erro que infelizmente.
É, amigo, porque, olha, na moral, se a gente for reparar...
É erro primário.
Não, a gente não tem uma diversificação... diversificação.
Diversidade.
É, diversidade entre as emissoras, tipo, tem o SBT e tal, mas bem pouco, gente, pelo amor de Deus. Que concorrência é essa que vocês querem? Eu, hein?
Pois
vai
é.
Vai perder sempre pra Globo.
E aí, por isso que ganharam o shade de Boninho ontem à noite. Fizeram uma prova excelente com outro no erro, assim, na final, gente. É a semana decisiva e tem erro na prova, na última prova do fazendeiro. Aí ganha shade do diretor da concorrência, e com razão. E tem que aguentar calado.
E eu acho que...
Fica lá se gabando, que ganha todo dia do principal produto deles, que é a novela. Mas não dá pra fazer uma prova decente do programa. Aí ganha shade e o programa do concorrente nem tá no ar de ganhar Trend Topics no Twitter, né? Que eles gostam de se gabar de Trend Topics. O programa da concorrência nem tá no ar e conseguiu Trend Topics no Twitter. O meu vai falar isso hoje ao vivo na Fazenda? Eu acho que não.
E dá pra ver claramente também, né? Que ainda quem tá lá já tá exausto, né? Já não tá aguentando mais o programa. Porque eu também eu não sei se tá, já tá, as outras edições tiveram esse tamanho. Porque eu tô achando uma edição muito grande, né? Eu acho que já era pra ter terminado. E dá pra ver claramente que os participantes estão cansados. Igual a gente já comentou aqui várias vezes, a Fazenda, ela acabou ali no meio, né? Tanto que teve aquele negócio do lance do carro pra Mirella lá de som e outras coisas. Eu acho que também perdeu muito da graça... Quando a Luísa Ambiel acabou saindo, né? Apesar de o Bruno passar pano pra ela, né? Sempre.
Ai, foi só uma fase.
Mas assim, eu gostei de Luísa. Mas... Eu gostei de Luísa no começo. Aí depois ela começou a fazer muita palhaçada. Eu tipo, amiga, pega leve, sabe? Não vai tão longe, não. Ela foi longe demais.
Pois é.
Vocês acham que ela vai causar na festa de encerramento? Porque agora eles voltam, né? Todo mundo que foi eliminado vai voltar pra festa de encerramento. Vocês acham que ela vai causar, que ela vai querer falar umas verdades de coisas que ela viu aí, tá vendo aqui fora? Vocês acham que ela vai...
Então, eu não sei. Eu queria saber como vai ser mais ou menos a dinâmica, porque não faz sentido eles já terem contato com o povo aqui de fora.
Não, mas sempre teve.
Eu pensei que, por exemplo,
sempre
eles...
Tem. A última festa da Fazenda sempre reúne os ex-participantes. Eles vêm, só que aí se eles derem alguma pista do que tá acontecendo aqui fora, eles perdem o cachê deles, entendeu?
Ah, tá, mas já vendo a edição que teve, com tantos erros, com tantos... O Biel leu, deu dica do negócio de fogo, eles vão saber numa festa com barulho que estão passando informação pra fora, gente? Pro povo de dentro, gente? Não, gente, a Record só faz coisa errada. Só ideia de jirico. Isso é uma ideia de jirico, colocar o povo que ainda, né, nem terminou o programa e ficar colocando o povo lá dentro. Isso é ideia de jirico. Não faz sentido. Isso não deve ser do formato original do programa. Não pode ser. Eu quero acreditar que isso seja. Se for, beleza, né? Quem sou eu pra contestar? Que a dona do formato falou, olha, vamos pegar todos que já foram eliminados e colocar na festa da última semana. E o povo vai saber de tudo o que tá acontecendo aqui fora. Tudo bem. É a ideia do formato da ideia, né? Mas se é coisa da Record, é idiotice. É idiotice, desculpa. Não tem outro argumento pra não ter, a não ser falar idiotice. Mas aí, falando sobre a Lambiel, que eu me irritei um pouco, eu não sei se ela vai estar daquele jeito que nem ela saiu, porque ela perdeu o pai recentemente,
sério?
Não foi?
Não tô sabendo.
Não foi ela que perdeu, eu li alguma coisa de Luísa Lambiel perde o pai recentemente.
Eu acho que eu li também, mesma coisa.
Nossa, que dó.
Mas assim, eu acho que independente, ela quer...
E aí eu não sei se ela vai estar no clima, sabe?
Mas eu acho que ela vai querer irritar, tipo, ai, ficar falada nas redes sociais, então ela vai... Tipo, alfinetar um pouquinho, debochar e tal. Independente. Principalmente se quem ganhar for da Laia dela.
Tipo, Biel, né?
É, ela perdeu o pai, gente. Tem 5 dias que ela perdeu
o
pai.
Meu Deus, que triste.
Espero que não. Espero que
mais
ela
ou
não
menos,
seja assim.
5 dias, uma semana.
Tá, também não vou ser tão ruim com
então
ela.
Eu acho que.
Não, espero que ela não faça palhaçadas demais, não vá longe demais, mas enfim, é isso.
Então, eu acho que ela ficou, sabe, eu acho que ela deve ter, ainda não tá no clima de zoação, de festa e tal, porque ainda tá em luta, é o pai, né, gente? Então, não sei como vai ser essa festa com a Luísa. De resto, vai ser a mesma farofada de sempre, Cartolouco chato, Mirella chata, tudo isso.
E já dando...
Toda farofada que foi essa edição
já
inteira.
Dando um spoiler, o próximo episódio vai ser, né, sobre aí a final da Fazenda, que a gente vai comentar tudo que rolou no episódio
final. Nossa, passa raiva o episódio inteiro.
Pois é.
Passar raiva o episódio inteiro, meu Deus.
É. Bom, mas agora vamos então falar do que foi o de pior, né? Que rolou aí nessa semana, notícia, coisa que aconteceu na televisão, no Hoje Não Faro.
Hoje não, Faro.
Então tá. Tô bem, tô bem.
Vou começar com duas coisinhas básicas. A primeira é a gente noticiou. A gente comentou aqui nos episódios passados, se não me engano, eu comentei, que não teria mais Se Joga na programação da Globo. A gente tava livre desse programa.
Falando amém aqui,
eles anunciaram
glória
que voltaria.
A Deus.
A gente voltaria com a programação antes da pandemia, onde não tinha o Se Joga, né? Porque eles tinham tirado, nananã. E, pra nosso azar, a gente não se livrou do Se Joga. Ele vem aí, gente, ele está de volta, ele vai voltar, só que não diariamente, graças a Jesus Cristo. Ele vai voltar aos sábados, às tardes de sábados, vai ter a tríade. Vai ser Se Joga, Simples Assim e Caldeirão do Hulk. Eu acho que vai ser isso.
Eu achei que ia entrar no lugar da Angélica, que a Angélica fosse ali por temporada e aí fosse entrar.
Bom... Na verdade, não tem ainda a grade de programação de que horário ou Se Joga vai... Mas eu acho que vai ser ali. Depois do Jornal Hoje, vai enfiar o Se Joga. O Hulk tá ali caminhando pra candidato à presidência. Então, né, gente? Pode ser ali um Simples Assim e um Se Joga no lugar do Caldeirão. Olha só. Pode ser qualquer coisa.
Ah, então... mas aí eu acho que, tipo, se o Luciano... sair pra presidente mesmo, eu acho que a Angélica também sai da televisão, acho que ela não fica, não.
Pode acontecer. Mas a notícia ruim é, teremos Se Joga aos sábados. Essa é a pior... Não sei o que é pior, Luciano sai pra presidência ou Se Joga aos sábados? O que vocês acham?
Na verdade, eu tenho é pena da Fernanda Gentil, né, coitada? Porque, meu, saiu do esporte lá, toda maravilhosa pra ir pra esse programa, corajosa.
Aí, resta saber se será o programa vai ser no mesmo cenário, com as mesmas pessoas, porque ele virou um Frankenstein, né? Tinha a Fernanda Gentil, o Érico Braz, a Fernanda Carla, aí meteram a Adnet, meteram a Dani Calabresa, meteram um monte de gente lá dentro. Vai voltar desse jeito? Como vai voltar? Isso a gente não sabe ainda. O nome Se Joga vai voltar. Agora, o formato é uma incógnita. A Elisa adora o Se Joga, né, Elisa?
Eu não. Quem disse? Quem disse? Eu não, menino. Deus me livre. Eu comecei a assistir. Eu, tipo, vou dar uma chance. Aí vi que ficou aquela coisa pataquada, né? Aquela palhaçada lá. E eu... Quero mais não, obrigada. Eu tentei.
Qual você prefere? O Se Joga, o Caldeirão ou o Simples Assim?
Ai. Eu não sei, porque eu não tô...
Eu prefiro a morte.
Eu não tô assistindo a TV nos dias de sábado, sabe? Porque final de semana é muito parado na TV aberta, minha gente. Horrível.
Eu já assisti uns dois episódios de Simples Assim. E eu preferia que ele fosse pro GNT.
Eu acho que, tipo, tem cara de programa da TV fechada.
Já que a Globo tá nisso, né, ela tá sendo mais maleável em trazer programa da TV fechada pra TV aberta, que leve a TV aberta pra TV fechada. Tchau, Simples Assim. Ela leva o Caldeirão também, né, sabe? Reformula a programação de sábado, que tá bem chata. Eu não tô ligando essa televisão, nem tô vendo novela de sábado.
Foi triste. O meu Hoje Não Faro é pra...
Ai, eu não terminei, calma. Eu fiquei no Se Joga. E também uma simples notícia ainda, nem é nada, né, concreto ainda, mas a possibilidade de fazerem, né, a terceira parte de Verdades Secretas.
Terceira? Não é segunda?
Pra quê?
Já tá fazendo.
Não, já estão fazendo a segunda.
Ah, tá.
Mas existe... A Maura Maltner falou na CCXP de que Valcir Carrasco e ela já estão ali conversando. E por que não uma terceira parte? E é isso, gente. Esse é o Hoje Não Faro. Parem, Valcir Carrasco.
Não,
parem.
Imediatamente. Eu só tenho uma coisa pra falar.
Tirem a caneta da mão desse
não,
velho.
Não, não. Verdades Secretas é muito boa. Se tiver a mesma vibe ali da primeira temporada, a segunda... Ó, eu vou estar aqui, ó, aplaudindo o Valcir. Desculpa.
Querido, você gosta da primeira parte, da novela original. Primeiro que novela nem tem partes. Pra começar, vamos só iniciar ali. Novela não tem partes, que não é série. Quer fazer partes? Queria uma série. Aí começa a parte 2, parte 3, parte 50 de Verdades Secretas, sabe... Vamos mudar, ter criatividade, criar novela nova, pelo amor de Deus?
Pra mim, não tinha tido nem a segunda parte, porque eu gostei da primeira parte, tá ótimo, é gostei daquilo, tá ótimo, gente, vamos mudar, vamos falar de outra coisa, vamos, sabe?
É isso, Elis.
Senão vai sair
pra
cagado.
Pra que segunda parte de uma coisa que já deu certo?
Vai sair cagado.
Porque pode dar errado.
Eu espero que não,
pode,
né?
Exatamente,
mas...
aí vão falar... Aí vão criticar, falar que a Globo é um lixo, que o Valcir é um lixo, que a Mora é um lixo, que estragaram a primeira parte, não era pra fazer isso com a Angel, não era pra fazer... Aí vão reclamar, o Henrique vai ser o primeiro a reclamar, ele fala isso, mas vai ser a primeira gay a reclamar.
Com certeza. Ó, o meu Hoje Não Faro é para a Dança dos Famosos, do Faustão, que a gente tá vendo aí vários casos de corona, muita gente se machucando. Eu acho assim, gente... Já estávamos numa época que não estava legal, né? Vários casos de corona acontecendo, os números aumentando. Eu acho que, tipo, o Faustão, a produção, a Globo poderia ter falado, ó, pera, vamos deixar passar esse ano. Ano que vem, se tudo tiver melhor, a gente volta para não estragar o quadro. Porque, infelizmente, estragou, né? Tipo assim, não repercutiu igual sempre repercute. Eu amo assistir Danças dos Famosos. Amo, amo. Todo ano eu acompanho. Esse ano eu passei longe, assim, porque eu falei, meu Deus, né? Todo mundo morrendo aí de corona e o povo querendo gravar, negócio de dança, com esse povo que viaja pra lá, viaja pra cá. Tava nítido que não ia dar muito certo e é o que tá acontecendo, né?
Pois é, foram querer... É igual voltar com as gravações de novela, gente. Não, não é momento. Quiseram dar prosseguimento uma com lá e seguindo todos os protocolos. Não há protocolo que segure todo esse vai e vem de gente pra lá e pra cá, gente. Não, não, não dá, sabe? E o Silvio Santos, ó. O Faustão não aguenta mais. Ele deve estar constrangido de tantas desculpas que ele deve estar dando no bingão. Ele é muito profissional. Ele sempre... zelou pelo profissionalismo no programa dele. Então, não que isso seja falta de profissionalismo de alguém, mas quando dá errado um quadro ou qualquer coisa, ele ia lá brigar com as pessoas. Mas isso não é, ele não pode brigar com ninguém, obviamente. Mas ele é nítido que ele fica, sabe, constrangido e chateado pelas coisas que estão dando errado. E realmente é triste, mas eles pediram pra isso, basicamente. E aí também demorou, meio que assim, termina essa temporada e demorou pra que eles façam do Dança dos Famosos um programa e não mais um quadro do Domingão. Porque acho que o Dança tem muito potencial pra ser um programa. A gente eu falei agora da tarde de sábado que tá ali ruim. Queria o Dança dos Famosos pra tarde de sábado, gente. Ia melhorar bastante, sabe? Seria muito melhor.
É Vera, assina embaixo.
É, o meu Hoje Não Faro também está relacionado à pandemia, né, ao Covid. Os casos aumentando, os atores ficando doentes. A Andrea Horta, o Marco Rica, Maria da Severa, que é do mesmo núcleo da novela. Eu acho que a Globo e as outras emissoras também deveriam repensar esse protocolo, porque, infelizmente, a gente está passando por uma pandemia e tem que ter muito cuidado para não afetar também, né, as produções drasticamente. Porque se morre um ator que estava gravando, vai ter que procurar outro ator para cobrir esse buraco. Enfim, aí vai demorar mais ainda. Eu acho que, assim, é cobrar mesmo a responsabilidade de a gente ter calma, pô. Vai passar, mas calma, sabe? Vamos ter atenção às pessoas também. Pensar muito nos outros.
Então, estão finalizando, as novelas estavam no ar, já querem dar início à gravação das próximas novas novelas. E acho que estão correndo demais com isso, né? E é desnecessário. Joga aí mais uma reprise em cada horário até finalizar o próximo semestre de 2021. A partir do segundo semestre, acho... creio que já vai estar melhor a situação para gravações,
né,
de novelas, por
exemplo.
Espera
mais um pouquinho, essa vacina já está aí, né, caminhando.
Eles
Exatamente. E é Globo, a gente sabe que Globo vai dar um jeitinho de conseguir essas vacinas aí com prioridade pro elenco. Então, gente, é só esperar mais um pouquinho. E aí, no segundo semestre, as novelas novas estão aí.
E eles podiam, talvez, pegar produções que estão no streaming e passar na TV. Sei lá, tem dublagem, né? E tem até as brasileiras, tem a Desalma. Acho que lançaram agora no Globoplay. Podem fazer isso, gente, sabe? Uhum. Por enquanto.
Concordo.
Pois é, é concordo. Isso. E aí, agora, a gente, de coisas ruins que o corona... já vai passar, porque tá chegando aí a vacina, a gente tá preparando a nossa bundinha. Vamos agora pra tudo de bom, igual a vacina do coronavírus. É tudo de bom, amiguinha.
É tudo de bom, viu, amiguinha?
Olha, eu quero começar porque eu quero elogiar muito a dona poderosa, a dona Globo, que mesmo com aí o corona, deu um jeito, né, de criar uma vinheta pro fim de ano. E aí, eu trabalho nessa área, eu sei como é difícil você pensar em algo do zero, que vai ser legal, que vai passar a mensagem. E aí, por mais que a gente analise e veja que foi super simples, né? Porque ali, pra quem já assistiu, ou pra quem não assistiu, é um estúdio, né? Com vários telões, onde vai aparecendo ali o elenco da Globo. E depois, os abraços são feitos aí em ilustrações, animações, enfim... É um recurso, digamos assim, simples, né, entre aspas, porque deve ter dado um trabalho gigantesco para fazer, porque animação e coisas nesse sentido dá um mega trabalho, mas é uma solução boa e que mesmo assim ainda passa emoção, né? Não deixou de...
E que zela pela saúde de todos os funcionários, né? Porque eles não tiveram contato ali pra gravação da vinheta, cada um foi num estúdio separado, basicamente.
Às vezes pode até ter gravado em casa, a Globo mandou o kitzinho ali, ó, grava, põe essa roupa, pá.
Sim, tinha muita gente ali no Chroma Key, no Chroma Key, que, né, é só colocar um fundo, colocar umas imagens ali. E foi bem bonitinho também, eu achei bem bonitinho. Todo mundo achou que a gente ia ficar preso em 2020, porque nem ia ter essa vinheta. Mas teve. Entregou.
Pois é, e o de vocês?
Drag Race, que já anunciaram todas as novas queens, a nova identidade visual da temporada. Que tem uma estreia já para o dia 1º de janeiro. A velha do RuPaul, a holograma, já vai estar no ar com a 13ª temporada, no Réveillon. Vai estourar os fogos de artifício e à noite já vai ter o RuPaul's Drag Race lá disponível, o primeiro episódio, que vai estar babadeiro, já vai ter lip sync de todas as queens. Vai ser bem babado essa temporada. Eu gostei da identidade visual. Então, vamos dar play, vamos dar stream pra dona RuPaula, que, né, a véia merece nosso
biscoito.
O
que eu fiquei espantado é que ela teve coragem, né, ela deixou de ser preguiçosa, saiu de casa, foi se maquiar, fez uma maquiagem diferente. Fiquei chocado com a véia.
Ela tem que deixar de ser preguiçosa, ela tem que, né, colocar a cara a tapa. Ela é velha, ela sempre fez isso na vida dela, ela não pode deixar de fazer, não tem que ficar pagando pra Raven fazer pra ela a maquiagem sempre. E você, Liz?
O meu é tudo de bom, amiguinha, vai ser o doc de Emicida, Amarelo, é tudo pra ontem, que conta os bastidores da construção do Amarelo, do álbum dele, musical, com o primeiro show da turnê, que infelizmente não pôde começar, mas foi lá no Municipal de São Paulo, e tem uma história marcante, e ele... traça isso com a história, contexto social da gente. E é muito massa, eu gostei e recomendo pra todo mundo. Assistam, por favor.
Arrasou. Falando em recomendações, a gente vai agora para o quadro Você Está Assistindo, mostrar o que a gente está assistindo ou algo de legal pra você assistir.
Você está assistindo...
Bom, no meu caso, eu ainda vou assistir. Todos nós ainda vamos assistir, porque tô falando da nova série de Dona Shonda Rhimes, maravilhosa. A primeira série dela pra Netflix, que chama Bridget... Não, pera, o inglês. Pera, deixa eu incorporar.
Lá vem o inglês.
Bridgerton. Acho que fala assim. Vai contar aí a história de uma família, né?
Bridgerton.
É um sobrenome
Bridgerton.
Isso, é um sobrenome de uma família... E vai se passar aí na década, acho que de 40 ou 60, se eu não me engano. E aí, eu tô falando entre meus amigos e minhas amigas da minha vida, assim, pessoal, que é tipo uma Gossip Girl do século passado, né? Porque vai ter muito disso de escândalo, de fofoca. E aí a gente vai acompanhar a vida da Daphne, né? Que ela, tipo, por mais que ela venha dessa família, que sofre muito com escândalos e fofoca, ela quer viver um grande amor. Mas aí, né, como tem muita fofoca, muito escândalo na vida dela, vai ser meio assim, dificultoso. E eu quero muito acompanhar, eu amo esse tipo de série. E ainda mais, né, Shonda Rhimes aí, assinando direção, criação e tudo mais. Quero muito assistir, vai estar no Netflix, se eu não me engano, estreia dia 23 ou é dia 25, um negócio assim. Ou é 26, algo assim.
E eu vou ficar no meu mundinho novela, né, eu não indiquei na semana passada, eu vou indicar agora. Que é a estreia da novela, de novelas semanais clássicas que a Globoplay está fazendo. Já estreou nessa segunda passada, né? Que é esse episódio dessa segunda. Na segunda passada, estreou Kubanacan no Globoplay. Excelente novela para quem é viada. Porque quem era viada nos anos 90 não tinha acesso, né? O que as gays da década passada assistiam para, né, poder ter acesso a homens? Kubanacan. Kubanacan e qualquer outra novela do Carlos Lombardi, por quê? Porque tinham homens descamisados.
Ô, amigo, é dos anos 90?
É, anos 90.
Não, início dos anos 2000.
É 2000.
Início dos anos 2000.
É 2000, pô.
É início dos 2000, é.
Chocada. É, eu jurava que era
90,
tipo 99.
Amiga, porque é tão velho. Ah, é, não, é, mas deve ser assim, início dos anos 2000.
Tipo assim.
Foi 2003.
Nossa, 2003. Eu então, até gosto, mas eu acho que depois ali de um certo tempo o negócio perde a mão, que aí vem o outro lá do futuro, é do passado, e aí começa uma confusão.
Mas Kubanacan não é pra você entender, Kubanacan é uma farofa, menina, é só pra você ver, ter lá Marcos Pasquim sem camisa, e só, é só, gays querem isso, o quê? Homem descamisado, quer contexto? Não, só quer ver o homem sem
só
camisa.
Só os biscoitos, né?
Exatamente.
Mas o que eu acho legal é que a gente vai poder ver a Nair Belo, que tava maravilhosa nessa novela.
Sim. É. Quem gosta das novelas do Carlos Lombardi, que já atualmente não está mais na Globo, também uma oportunidade, né? Porque ele teve o trágico fim de parar na Record e não está mais na Record atualmente. Então, quem gosta de novelas do Carlos Lombardi também, é só acessar o Globoplay, que eu estou fazendo mais uma propaganda de graça neste podcast.
Manda mimos do Globoplay.
E você, Liz? E tua amiga?
Eu vou indicar Zoe e sua fantástica, sua extraordinária playlist, ou é fantástica playlist, não sei como é que se chama, tá na Globoplay. É um
eu
musical,
adoro.
É sobre a vida, é pra aliviar, é pra chorar também. E eu adorei.
Eu adoro.
Tava revendo, vou continuar, porque eu tô meio preguiçosa, mas é isto.
Eu adoro essa série, já tô terminando de assistir. Porque eu não assisto, assim, com uma frequência. Eu lembro, assisto, se lembro e assisto. Mas é maravilhosa essa série. Olha, já indiquei aqui também, né? Olha só, gente, é a segunda indicação. Essa série é um luxo.
É a nova Glee, né? Todos estão dizendo.
Isso!
Mas eu não sei, porque eu não assisti Glee,
né? Glee é maravilhosa.
Eu não assisti, mas o povo comentando, ah, é porque lembra Glee, não sei o quê, nananã, mas eu gostei, é tão lindo, e tem uma história também do próprio autor, que é falar sobre a história do pai dele.
Ai, tudo!
É, tem o pai lá da menina, coitadinho. E é isso, né, gente? Tivemos o nosso episódio de vilãs, cada um fez seu top 5, não tivemos repetições, né? Foi um top 15,
é,
né?
Verdade.
Porque se junta 5, 5, 5.
Não teve
5,
repetição.
Não tem repetição
15,
ali.
Verdade.
Não teve repetição ali, gente. Foi bem diversificado. E aí eles comentavam comigo, não é melhor a gente falar um pro outro pra gente diversificar um pouco? A gente não falou um pro outro nosso top e diversificou, tá vendo?
Pois é. Foi e aí assim. Você que tá ouvindo, foi também bom. Já faz o seu top 5 e manda pra gente lá no Twitter, no Instagram, @televicast, ou então lá no meu, @televisona, ou no do Bruno, @BrunoUrbano, que a gente também quer saber a opinião de vocês, se vocês concordam com a gente, se vocês discordam, quem vocês mudariam aí nos nossos tops, se você lembrar, se você anotar, manda pra gente que a gente vai querer sim saber a opinião de vocês.
Exatamente. Elisa, muito obrigado pela participação. Conta aí suas redes sociais para o pessoal do nosso podcast.
Eu agradeço o convite de vocês. O meu Twitter é mais feliz com S no final e underline. Pode me procurar lá, eu comento Mulheres Apaixonadas, gente. Tudo para mim. E outras coisas também, tá? É, eu não comento apenas novela, né? Fico comentando sobre a vida também, é isso. Se quiser me seguir, fica à vontade. Se não, tudo bem.
E mais uma informação.
Dá um follow no Henrique, gente. Não segue o Henrique, não, porque... Não vale a pena.
E mais uma informação, né? A Elis também já tá disputando com o Miguel, né? Porque também já é a segunda participação dela aqui no podcast.
É a segunda vez que participa.
Quem será que vai ser o primeiro a pedir música no Fantástico, hein? O Miguel ou a Dona Elis?
Exatamente. Quem vai aparecer aqui 3 vezes.
Pois é.
Quem é o mais parceiro do podcast.
Pois é. Bom, se você gostou desse episódio, já segue a gente também lá no Spotify, né? Porque a gente tá bombando no Spotify. Ô, Glória! E lembrando também, né, que esse episódio, todos os episódios, na verdade, saem sempre nas segundas ao meio-dia.
Isso mesmo. Segue a gente no Spotify pra ajudar a gente, segue a gente nas redes sociais, compartilha tudo na rede social pra ajudar a gente a crescer mais. Por favor,
pois aí. É, indica aí pros amigos, pra família, pro namorado, pra namorada, pra tia, pro tio, na família, manda lá no grupão do Zap, da família, manda aí, olha aí, ó, ouve esse povo doido aí falando de televisão, de novela, que a gente vai adorar.
É isso. Agora vamos assistir A Força do Querer.
Pois é, né, que já tá na hora. A gente fica por aqui e até semana que vem. Tchau pra você.
Até, tchau.
Tchau.